Temos quórum para começar. Portanto, ficamos no artigo 62, que vai continuar a discussão neste artigo. E, portanto, ficamos com... Neste artigo tinha a palavra a deputada Mónica Quintela. E depois tinha-se inscrito também o PCP e o Bloco de Esquerda. Portanto, não sei se a deputada Mónica Quintela quer continuar, se quer responder depois. Está bem. Então, dou a palavra desde já ao Partido Comunista Português, através da deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Regressamos então ao artigo 62, que é o direito de propriedade privada, em que o PCP propõe um novo número sobre a proteção da casa de morada de família, o que teria naturalmente implicações naquilo que são os despejos, mas também na execução de hipotecas. E ouvimos aqui todo um rol de argumentos centrado na ideia de que a propriedade privada é, e passo a citar, o direito a sonhar, palavras da senhora deputada Mónica Quintela. E aquilo que se questiona aqui é que direito têm a sonhar as pessoas que não têm onde dormir, que não têm um teto. E quando nós absolutizamos assim um direito, e a rua falou no sábado, quando absolutizamos assim um direito, aquilo que estamos a implicar na vida de milhares de pessoas é que essas vidas não se realizam. O direito a sonhar dos fundos imobiliários não é um direito que a Constituição deva conter. E do nosso ponto de vista, quando se diz que esta proposta é ideológica sim, tem a ver com a hierarquia dos valores. Se nós pomos em primeiro lugar o direito à dignidade humana e, portanto, e à realização do conjunto de direitos fundamentais, ou se, à frente disso, está o direito, por exemplo, aos bancos remunerarem o seu empréstimo com as taxas que entenderem. É isso que estamos a discutir. E, portanto, podemos procurar encontrar defeitos na proposta, como também ouvimos na reunião anterior por parte da deputada Márcia Passos, que tinha a ver com a proteção da casa de morada de família, que é algo que tem um regime próprio, etc. Por isso mesmo, se é algo que tem um regime próprio e se reconhece que cada família ou cada agregado familiar tem de ter, ou é importante que tenha uma proteção à sua residência, então qual é o problema de nós vertermos constitucionalmente essa mesma ideia, esse mesmo valor, esse mesmo princípio? E, portanto, nós não conseguimos perceber que prurido têm os senhores deputados quando se está a tratar de restringir a propriedade privada simplesmente naquilo que toca à casa morada de família. Portanto, estamos a falar das pessoas que não têm alternativa onde ficar. Quando nós estamos a falar de limitar despejos e de limitar que os bancos fiquem com as casas para elas depois estarem vazias. É isso que nós estamos a falar. E eu julgo que as manifestações do sábado, mas tudo o que se tem passado nos últimos meses, de dificuldades imensas das famílias, em que houve recusa desta Assembleia da República, inclusivamente, em limitar o aumento das taxas de juros, em limitar a facilidade que os bancos têm de impor aumentos das prestações gigantescos, também revela que, se calhar, a Constituição não está a responder na frente do direito à habitação, que é um corolário do direito à dignidade humana. Hoje, não se considera, julgo eu, e também deixo a questão, que alguém pode ter uma vida digna se não tiver onde morar, por ter o único pecado de viver do seu trabalho e, portanto, receber um salário que não lhe permite pagar uma renda ou uma prestação. É isso que está aqui a falar e, portanto, nós entendemos que há valores que são um bocadinho mais válidos e mais importantes do que a absolutização desta ideia da propriedade privada como um direito a sonhar. A questão aqui é que nesta revisão constitucional e, em geral, nas decisões que se tomam, é se nós estamos a sacrificar gerações e gerações de portugueses, particularmente os mais jovens, sacrificando o futuro do país também, porque estes jovens não terão capacidade de formar uma vida, começar uma família, enfim, desenvolver. Se nós sacrificamos gerações e gerações de portugueses em nome de um direito que aparentemente os senhores deputados não reconhecem a cada um dos cidadãos, que é o direito de ter um teto, de ter uma casa para morar. E, portanto, isso precisa aqui ser definido e cada um se tem que colocar do lado que efetivamente representa os seus interesses e assumir essas opções, porque o que aqui se trata é de condenar, como está a acontecer agora, condenar gerações e gerações de portugueses que não conseguem assim desenvolver a sua vida num espaço de dignidade humana.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de passar depois à deputada Mónica Quintela, que isto surgiu na sequência da intervenção, perguntava se mais algum grupo parlamentar ainda quer dizer alguma coisa sobre isto. Tem a deputada, tem a palavra o deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Isto tínhamos ficado na última reunião ainda a meio desta discussão deste artigo e sobre a muito interessante questão da função social da propriedade e se a alteração que o PS pretende introduzir aqui, que o próprio PS reconhece que o Tribunal Constitucional já caldeou, já matizou este direito da propriedade, que como todos os direitos constitucionais não é absoluto e deve ser sempre posto em confronto com outros direitos que em cada momento se possam estar em conflito. Exatamente este conceito de função social vai passar a ser mais um conceito que o Tribunal Constitucional se vai ter que debruçar e gerar mais uma vez indefinições na interpretação da nossa Constituição. Portanto, quando estes assuntos já se colocaram, o Tribunal foi capaz de dirimir sem necessitar de estar no texto constitucional. E se nós tínhamos dúvidas sobre o alcance que o inciso do artigo 61, relativamente à responsabilidade social dos agentes económicos, já colocava, aqui não temos dúvida absolutamente nenhuma. O que isto pretende é abrir exatamente a porta à discussão de se há ou não há o direito de propriedade no contexto, por exemplo, do que discutiu agora nas últimas semanas das medidas relacionadas com o mercado de habitação. Já quanto à proposta do PCP, as coisas para nós são mais claras, porque é mais um daqueles casos onde a alteração que se pretende introduzir é muito mais convenientemente tratada na lei ordinária do que na Constituição. Pergunta à Sra. Deputada Alva Rivera, mas por que não constitucionalizar? Pelo mesmo motivo que todas as outras vezes que me opus à constitucionalização de determinados critérios, volto a repetir. Porque hoje somos nós que estamos aqui, no futuro não sabemos quem estará, e é muito mais fácil alterar a legislação ordinária do que a legislação constitucional. Portanto, impor vontades, como chamou a Sra. Deputada, a hierarquia de valores hoje, porque é essa a nossa visão, não me parece uma técnica de elaboração constitucional sequer muito lícita, porque acaba por ser obrigar, pelo menos durante os 5 anos que uma revisão ordinária não pode ser mexida, pelo menos durante esse tempo que quem vier a seguir a nós não possa mexer na Constituição. Portanto, esse é que é o tema. E depois pergunto, o que é que se pretende alterar aqui? É o processo executivo? Mas o processo executivo é mais facilmente e mais diretamente alterável no Código Civil, no Código de Processo Civil, porque não mexer aí? E já há provisões que defendem a Casa de Família de uma série de decisões judiciais, nomeadamente no que diz respeito às penhoras, etc, etc, etc. Portanto, relativamente à proposta do PCP, não teremos qualquer dúvida em votar contra por este motivo, porque achamos que é mais democrático deixar isso às maiorias que se seguem à nossa. E relativamente à proposta do PS, pergunto exatamente porque é que é tão importante introduzir esta concessão aqui, se ela própria já está nos limites do direito à propriedade que o próprio Tribunal Constitucional já reconheceu. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu usava a palavra para dar só uma nota relativamente à proposta do PCP, relativamente ao aditamento do número 2, que nos parece ser específico quanto à necessidade da lei prever garantias quanto à proteção da casa morada de família. Vai mais além do que aquilo que resulta do artigo 65 nesta matéria e, portanto, é um aditamento valioso, no sentido em que, não vinculando excessivamente o legislador ordinário quanto ao regime, define sim que há aqui um conceito jurídico que tem ampla utilização e está estabilizado na nossa ordem jurídica, que deve ter uma tutela específica na lei e, portanto, nesse sentido, é uma proposta que nos parece ser de acompanhar, porque reforça a proteção da casa de morada de família num contexto em que, independentemente de estarmos ou não perante uma crise de habitação, mesmo num contexto em que ela não existisse, seria sempre relevante. Aproveito só o facto de ter usado a palavra para dar a resposta ao deputado João Coutinho Figueiredo quanto à pergunta que dirige relativamente a qual a mais-valia, então, do artigo 62, se ele já resulta da jurisprudência do Tribunal Constitucional. Ele resulta da jurisprudência do Tribunal Constitucional, entre outros, ou seja, como eu tive a oportunidade de dar nota na última reunião, ele encontra-se expressamente consagrado em inúmeros textos constitucionais europeus, eu citei três, o alemão, o italiano e o espanhol. Ele é utilizado pelo próprio Tribunal Constitucional quando concretiza o direito de propriedade, portanto, nem sequer seria um conceito novo com o qual ele teria de trabalhar, portanto, não lhe é estranho, mas tem a vantagem, efetivamente, de trazer para o texto da Constituição algo que, apesar de estar hoje estabilizado na jurisprudência do Tribunal Constitucional, teria que permanecer estabilizado na futura jurisprudência do Tribunal Constitucional, porque uma inversão de jurisprudência no futuro não se antevê nenhuma delas, portanto, temos convivido pacificamente com esta redação até hoje e ela tem sido aceita uniformemente por todos os cultores do direito público ao direito privado, portanto, ninguém a questiona, mas ainda assim, ter a garantia de que ela é um elemento identificativo da propriedade, parece-nos relevante. Aqui, seguramente, é daqueles pontos em que há elementos ideológicos na discussão que estamos a ter, há vontade de assinalar que o direito de propriedade tem também esta componente. Verdadeiramente, como diz, se não estivesse cá e se não houver nenhuma alteração de posição do Tribunal Constitucional, o dia e a noite continuam a ser exatamente idênticos antes e depois desta alteração, mas ainda assim, até tendo em conta o quadro de direito comparado em que trabalhamos, é preferível, da nossa perspectiva, introduzi-la e, portanto, concordaremos em discordar, mas... Não, em relação a este, em que ainda por cima está tão no âmago, a pergunta já agora estava com o microfone ligado, a pergunta que o Sr. Deputado agora me fazia era se faríamos isto para todas as jurisprudências consolidadas. Neste caso, sendo tão caracterizador da propriedade nos modelos de economia social que temos, e portanto sendo tão típico daquilo que encontramos Europa fora e até no modelo desenhado, no espaço político mais amplo em que nos integramos, é daqueles em que só vemos vantagem na sua inclusão. Obrigado.
E agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos. Duas notas muito breves. Em primeiro lugar, para dizer que a função social da propriedade nos parece adequado. Não direi mais sobre isso. Em relação à proposta do PCP, que é uma proposta bastante concreta sobre a proteção da casa de morada de família no âmbito do direito à propriedade. É certo que esta questão é vista e bem à luz de dois valores que têm proteção tem proteção constitucional, ou seja, o direito à propriedade tem proteção constitucional, o direito à habitação também tem proteção constitucional, bem, querendo brincar, mas não é o direito à segunda habitação, não é? Portanto, estamos a falar do direito à casa de morada própria de família e, portanto, é, julgo eu, adequado que a Constituição reflita um modo de olhar para estes dois valores quando em confronto e compreenda qual é o valor mais, ou seja, qual é a forma de olhar para este confronto? E a forma de olhar para este confronto deve ser a proteção especial da casa de morada de família, por lei, como aqui diz. Dizer também uma outra coisa. Este é um artigo que não fala necessariamente do confronto entre dois direitos, ainda que esteja aqui, nós saibamos que vai ter peso na avaliação entre o direito de propriedade e o direito à habitação. E, portanto, aqui entre o direito à propriedade e o direito à habitação, faz uma ressalva sobre como se pesam estas realidades, mas há também matérias sobre o direito à propriedade, em que a propriedade é ela própria, casa morada de família, em que é importante que isso seja registado. Eu vou dar um exemplo para ver se me faço entender. Face às alterações climáticas, por exemplo, é normal que o Estado português tenha que tomar decisões sobre propriedade privada que está edificada em locais que são um perigo para as populações, um perigo para os territórios. É normal que na forma de resolver o problema, quando está em causa a casa de morada de família, haja uma proteção especial a decisões complicadas que terão de ser tomadas face a outro tipo de propriedade, ou não? É ou não normal que nós tenhamos em todas as esferas, não só quando há, digamos assim, confronto entre dois direitos constitucionalmente protegidos, direito à propriedade e direito à habitação, a consideração da casa de morada de família, mas também quando, não sendo esses dois que estão em confronto, se tomam decisões sobre propriedade. E nós achamos que é muito importante que a casa de morada de família tenha uma consideração excepcional no âmbito da propriedade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, portanto, para encerrar este ponto, tem a palavra a deputada Mónica Quintela.